Ok, boa noite, vamos orar. Pai, agradecemos demais essa oportunidade. O Senhor tem nos dado um dia precioso contigo, na tua presença, também como igreja, seja nas salas virtuais, seja os que estiveram reunidos ali nas instalações. Pai, nós somos gratos por tudo. E mais uma vez te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de pertencermos à tua igreja e podemos, através da tua palavra, ser claramente instruído sobre essa doutrina e o valor, ó Deus, da tua igreja dentro do teu propósito e também para as nossas vidas. Obrigado porque temos esse privilégio de fazer parte dela, como filhos, mas também como corpo, a família tua, com o propósito que é teu. Nós te louvamos, ó Deus, pedimos a tua bênção por esse nosso tempo aqui, no nome de Jesus. Amém. Ok. Chegamos hoje à nossa terceira tese da eclesiologia. A igreja como corpo é indivisível. Igreja viva, igreja organismo, ela é indivisível. A primeira consideração importante a fazer é que, de fato, há uma distinção entre união e unidade, né? O que compõe a igreja? O que caracteriza a igreja? Sim, ela é uma unidade. É muito mais do que uma união, né? Ela é uma, única, sobrenatural. E assim ela foi estabelecida por intervenção divina, pela ação do Espírito, sobre o fundamento que é Cristo, na doutrina dos apóstolos. E o Senhor mesmo é quem insere nesse corpo, nessa família, aqueles que vão pertencer a ela, aqueles que são os seus filhos, né? Os que creem no Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 4 a 6. Notem que Paulo faz um apelo aos Efésios. Ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Notem que não somos nós, não são os homens, nem os filhos de Deus, que estabelecem a unidade da igreja. Ela já foi estabelecida pelo Senhor. Entretanto, Paulo está dizendo: cabe a vocês fazer todo o esforço para conservar essa unidade que já existe, do Espírito, pelo vínculo da paz. E aí então ele afirma: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Notem, há aqui uma clara exortação de Paulo para que os Efésios preservassem então a unidade do Espírito. Ela já existe, ela não precisa ser criada por homens. E aqueles que procuram alcançar a união entre todos os cristãos através do ecumenismo, na verdade, eles ignoram a unidade da igreja que já existe. Há um esforço do ecumenismo para tentar criar uma outra unidade. Então, eles tentam trazer para o mesmo grupo pessoas de vários grupos, as várias denominações, incluindo católicas, romanas, né? Entretanto, há um tremendo engano aí, porque a unidade ela já foi criada e ela só pode ser criada por Deus. Ela não pode ser criada aqui na Terra pelos homens através do ecumenismo. Então ele descreve aqui nesse verso, nesse texto, aquilo que é a natureza da unidade estabelecida por Deus. Um só corpo, espírito, uma só esperança, a qual foram chamados numa só, assim como um só Senhor, fé, batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e em todos. Mas vamos estender um pouco mais aqui. Como entender a unidade da igreja? E à medida que eu olho para esses textos, né, venho olhando para esses textos, cada vez mais eu me sinto encorajado pelo grande privilégio que nós temos. Como eu tenho dito aqui, a igreja é única, não há nada que se pareça com ela. E nós temos esse privilégio de pertencer a essa igreja. Agora, o que vocês pensam sobre essa afirmação? A igreja, em sua composição final, nada pode afetá-la. Igreja, organismo vivo, igreja, corpo vivo de Cristo, ou igreja universal, não a do bispo, né? A igreja de Cristo. Em sua composição final, olha só, nada pode afetar essa igreja. Vejamos. Aos Coríntios, o capítulo 12. E é interessante nos situarmos aqui, porque no capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai falar sobre o exercício dos dons espirituais. Inclusive, no meio dos três capítulos, o capítulo 13, que não é um capítulo para ser usado só em cerimônia de casamento, porque fala sobre amor, ele trata da questão do amor, mas no contexto do exercício dos dons espirituais. Então vejam, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O Espírito Santo formou essa unidade orgânica a partir dos muitos e diferentes membros do corpo de Cristo. Nós somos muitos, diversos, mas constituímos uma única unidade, unidade orgânica da Igreja. As constituições do corpo humano e do corpo de Cristo, elas exigem que todos os membros funcionem bem, funcionem em harmonia. E Paulo, ele traça aqui um paralelo, e na verdade faz uma analogia, né, entre igreja, corpo de Cristo e o corpo humano. Agora, eu pergunto a vocês. Será que existe algo ou alguém que possa afetar a unidade da igreja, corpo de Cristo? Não. Pelo que nós vamos ver, nada pode afetar essa unidade. Ela foi constituída pelo Senhor, ela é inabalável, nada pode afetá-la. Convém notarmos agora a afirmação de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3. Uma perguntinha que eu quero lançar aqui é: quando um crente exclui, por exemplo, um outro irmão por não pertencer ao mesmo grupo local, isto causa divisão na Igreja Universal? Não,
Não.
absolutamente. Cada um está lá sendo sustentado e garantido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça, o dono da Igreja. Então, nesse sentido, a igreja ela é indivisível, não se divide. É um corpo que ultrapassa duas barreiras principais: tempo e espaço. Não importa onde nem quando aconteça a conversão da pessoa. A verdade é que quando essa pessoa crê em Jesus Cristo, ela passa a pertencer a igreja, ao corpo de Cristo. Ninguém pode colocá-la nem tirá-la, pois essa obra é unicamente de Deus. Nada pode afetar essa unidade do corpo de Cristo. Nada pode afetar o corpo invisível de Cristo, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, como eu disse, o problema do ecumenismo é tentar trazer esta união cá para a terra. Quando ela foi estabelecida nos céus, ela foi estabelecida pelo Senhor. Nesse sentido, notem uma outra afirmação. Em caráter determinante, nada pode justificar divisão numa igreja local. Se ela é única e como organismo, unidade orgânica, organismo vivo, ela não pode ser dividida, isso significa que essa igreja que espelha numa determinada localidade, onde um grupo de pessoas se reúne, o próprio Deus e a sua unidade, em caráter determinante, nada pode justificar divisão na igreja local. Mas existe? Existe. Infelizmente, as divisões nas igrejas existem. E eu trago esse primeiro exemplo aqui para nós podermos tirar dele alguns princípios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, há uma situação aqui e Paulo puxa a orelha mesmo, dá bronca. Ele diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Havia um problema ali. Para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. E aí ele estende um pouquinho mais e traz alguns detalhes, dizendo que ele foi informado. Devemos notar que Paulo escreve essa carta em resposta a uma série de perguntas que ele recebia desses irmãos, tanto a primeira quanto a segunda. Então ele foi informado o quê? Ele foi informado que havia divisões na igreja em Corinto. Quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e os que diziam: eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ele pergunta. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Cristo? Qual era o problema existente nessa igreja de Cristo que deveria espelhar a unidade da igreja organismo vivo? Que práticas dentro da igreja foram condenadas por Paulo? Bem, o problema fica claro aqui. Havia divisões. Eles não concordavam uns com os outros. Vejam, não se tratava de opiniões diferentes. Nós temos opiniões diferentes. Se tratava de divisões e problemas da não concordância por causa dos grupinhos, das panelinhas que existiam no meio da igreja. Então, um grupo dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e vamos dizer, os mais espirituais, entre aspas, diziam: ah, não, nós somos de Cristo. Qual foi o apelo de Paulo? Vocês devem pensar concordemente. Não devem preservar essa divisão que existe no meio de vocês. Eu suplico que vocês concordem uns com os outros naquilo que falam. Na carta que ele escreve, então, aos Coríntios, ele fala desse problema da divisão. Agora vejam. Uma igreja local, como a fonte, pressupõe uma união. Nela não deve existir divisão. A situação ali era um tanto delicada. Paulo estende um pouco mais a sua exortação para dizer que eles eram carnais, não estavam vivendo no Espírito. Porque, olha só, havia inveja e divisão entre eles. Estavam sendo carnais e mundanos. Ele diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outra eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, ele diz. Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Então, quando a divisão existe na igreja, a disciplina deve ser aplicada para preservar a unidade. Toda disciplina bíblica, né, quando a gente pensa na palavra disciplina, às vezes somos levados a considerar a disciplina apenas um aspecto negativo, punitivo. Mas a disciplina bíblica, ela é sempre boa, ela sempre visa o bem, a edificação, a restauração, ganhar o ofensor, promover a comunhão, preservar a unidade, estimular a comunhão. Então, quando a divisão existe no meio da igreja, seja por esses motivos apresentados por Paulo, qualquer outro motivo, o que causa divisão, característica mundana no meio da igreja, a disciplina deve ser aplicada. A disciplina na igreja, ela visa fortalecer a união e preservar a unidade e jamais causar divisão. No meio batista, e vamos considerar apenas esse contexto, muitos problemas têm ocorrido por falta de uma disciplina bíblica. Às vezes a disciplina na igreja é aplicada, mas apenas para que se livrem do problema ou do pecador. Mas não existem os passos cuidadosos para tentar restaurar a pessoa, promover a unidade, trazer a comunhão. Mas vamos ver ainda mais o que ele diz no versículo 7, 8 e 9. Ele vai reforçar aquela ideia. Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos considerar, dentro desta perspectiva, de fato, os elementos que Deus nos oferece e traz para a sua igreja, para que a unidade seja preservada, a união estimulada e a diversidade aconteça sem que haja motivo para divisão. O fato de nós sermos diferentes, e somos poucos aqui nessa sala, mas vamos pensar no grupo de 1.300 membros, aproximadamente, que é o que temos na igreja. O fato de termos tanta diversidade e diferenças sobre muitos aspectos não significa que será impossível uma união, uma comunhão, né? Ou a preservação e o estímulo da unidade que nela existe. A diversidade que existe na igreja não deve ser motivo para divisão, pelo contrário. Agora, como entender isso? Unidade não é conformismo. Já pensaram como seria esquisito se nós todos fôssemos iguaizinhos? Perfil, jeito de ser, dons, um a cara do outro, sem diversidade. Seria até impossível imaginar como é que poderia acontecer. Porque a variedade é uma bênção. Né? Tanta diversidade que existe no nosso meio para suprir os desafios e o ministério da igreja. Há uma variedade, e graças a Deus por isso. E Deus não nos designou para sermos iguais. Isso é muito importante. Além disso, a unidade não é alcançada por se ser parecido, mas sim ela é alcançada quando temos o mesmo propósito. E não pode haver divisão nisto aqui, nem dúvidas. Nós somos um só corpo, desfrutamos de uma unidade que Deus construiu, continua a construir. E temos um mesmo propósito, que é glorificar a Deus e edificar os outros. São aspectos muito preciosos em relação à unidade da igreja. Mas, além disso, o que é importante nós pensarmos sobre a variedade que existe no meio da igreja? Que tipo de variedade? Por exemplo, existe uma variedade no caráter do serviço. Nós vemos em Atos, capítulo 6, versículo 4, quando os diáconos, presbíteros, foram separados, né? A igreja escolheu alguns que iam servir às mesas e outros queriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, variedade no caráter do serviço. Além disso, existe também a variedade nos objetivos do ministério que Deus propõe à igreja. Esse texto em Gálatas 2, 7, 8, Paulo fala da separação que Deus havia operado, separando Pedro para os judeus, Paulo e Barnabé para os gentios. Todos missionários, membros de uma mesma família, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas com objetivos de ministérios diferentes. O público-alvo de Paulo e Barnabé seria um, e o público-alvo de Pedro seria outro, os judeus. Nós vemos essa variedade tanto no caráter quanto nos objetivos daquilo que Deus tem nos dado como igreja. Mas também devemos notar que há na igreja uma variedade de dons espirituais. Nós vamos perceber daqui a pouquinho que há uma distinção entre dom e talento, ou mesmo uma habilidade adquirida ao longo da vida. O dom é uma capacitação sobrenatural, é um carismata concedido pelo Espírito aos filhos de Deus. Tanto em Romanos capítulo 12, que é um dos textos que fala dos dons, quanto 1 Pedro capítulo 4, 10, que também traz ensinamentos sobre essa capacitação, nós vamos perceber o quê? Que Deus dá capacitações diferentes aos membros da igreja. Se nós fôssemos aqui alistar os nossos dons, nesse grupo pequeno aqui nós já teríamos alguns dons. Porque não há dúvida de que cada um de nós tem pelo menos um, mas não se limita a um. E vejam, essa capacitação, a variedade dos dons, é para edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como há a variedade do caráter de serviço, dos objetivos do ministério. Isso é privilégio exclusivo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, além disso, existe variedade de opiniões. Veja, se nós formos considerar apenas o contexto pastoral, ou equipe pastoral da igreja, somos 10 pastores, dedicando o tempo integral, nós, obviamente, pensamos a mesma coisa nas doutrinas fundamentais. Mas nós temos opiniões diferentes sobre assuntos secundários, questões secundárias. Isso não é problema, porque Deus mesmo propõe essa variedade no meio da igreja. Não é que a palavra está sendo interpretada de forma diferente, absolutamente. São variedades em questões secundárias. Por exemplo, a história da igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, de 36 ao 41. Nós vemos lá o relato de Paulo e Barnabé que tinham opiniões diferentes. Não chegaram a um acordo em relação a essas opiniões, mas um não ficou contra o outro. Um foi para uma missão, outro foi para outra missão, e isso não foi problema. Além disso, essa igreja abençoada, privilegiada, ela traz também uma variedade de procedimentos. E aí, em Gálatas capítulo 2, voltando ao texto, no verso de 9 a 14, nós vemos que Pedro teve uma certa atitude ali que Paulo reprovou, ele não concordou com Paulo, ele tinha outro pensamento, tinha outra ideia. Isso faz parte, isso não tem nenhum problema, né? Recentemente nós tivemos uma situação um tanto engraçada, né? Nessa pandemia, o João Sack não trabalhou de cuidar da manutenção da igreja, fazer reformas, etc., cuidar das pinturas. E um dia, um de nós chegou lá e viu que toda a calçadinha à volta do chalé estava pintada de vermelho. Ah, o João mandou bala. Achou que o vermelho seria a cor, até que o líder dele chegou: olha, não convém que seja vermelho. Vamos manter um determinado padrão, e se vocês chegarem lá hoje, vocês vão perceber que está tudo cinza e não vermelho. Vejam, isso faz parte. Opiniões, procedimentos diferentes, mas mantendo a unidade do espírito. Variedade é riqueza que Deus nos dá. Começa desde a criação do homem, distinto da mulher. Da diversidade, Deus fez um só. E a própria Trindade divina participou da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança com um propósito. O casal seria um só para atender o mesmo propósito de Deus, sobretudo espalhar e espelhar a sua glória. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, diversidade não é divisão. Por fim, existe variedade de estilos pessoais, né? No nosso curso Descoberta, é ensinado isso. Traga o seu estilo para um lugar de serviço. Há pessoas que são mais dadas a trabalhar ou atuar em tarefas, e há pessoas que preferem lidar com pessoas. Servir, ministrando, aconselhando, cuidando de pessoas. Essa variedade pertence à igreja, aos estilos pessoais diferentes que Deus concedeu à igreja. Para entendermos ainda mais isso e gravarmos bem, vejam, diversidade não é divisão. A verdade é que nós somos diversos como membros desse corpo, mas nós somos chamados para servir sem qualquer divisão. Por quê? Há diferentes dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes serviços, mas o mesmo Senhor. Assim como há diferentes realizações, entretanto, o mesmo Deus que opera o crescimento. Isso é igreja, única, distinta de qualquer outra coisa, sobrenatural para atender ao propósito para o qual Deus a criou. Paulo diz no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios que existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Assim como há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Há uma diversidade aqui entre nós. Assim como temos dons diversos, estamos envolvidos em ministérios diferentes, distintos, atuamos de forma diferente, mas o mesmo Espírito, o mesmo corpo, o mesmo Senhor e o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos nós, no meio da igreja. Quanto à nossa diversidade, vejam, cada um tem um perfil singular. Como eu disse, seria muito monótono, sem graça, sermos todos iguais. Cada um de nós tem um perfil singular, porque a grande diversidade no corpo de Cristo, ninguém deveria estranhar isso, pelo contrário. E devemos notar que Deus mesmo planejou as nossas diferenças. Eu sei que um desafio para nós, convivendo numa igreja, é de fato perceber que o mesmo Deus que atua em nós é o que atua no nosso irmão, que é tão diferente de nós. E não deveríamos estranhar isso. Entretanto, nós devemos resistir à tentação de querer exigir que o outro seja como nós. Ele não é. Ele está num outro nível de crescimento. Mas Deus que está atuando na vida dele. Assim como ele deve, de fato, respeitar o que Deus está fazendo em nós. Né? Nós temos que Os crentes têm que ter muito cuidado para não serem críticos no sentido negativo e julgarmos aqueles que não são como nós achamos que deveriam ser, quando, na verdade, o que eles devem ser, o próprio Senhor da igreja já estabeleceu. Então devemos ser pacientes, amorosos, cuidadosos, enquanto Deus opera neles. E em nós o crescimento. Então, uma perguntinha para vocês. O que pode justificar a saída de alguém de uma igreja local? Pensaram? O que pode justificar? Pode falar se alguém quiser.
Acho que nada.
Nada. Existe algo, sim, que pode. Por exemplo, um membro só pode justificar a sua saída de uma igreja local quando claramente ele é impedido de contribuir para a sua edificação, por não poder declarar ou praticar as suas convicções bíblicas. O critério a ser adotado não é onde eu vou receber mais, mas sim onde eu posso servir, onde eu posso contribuir. Realmente, há quase nenhuma razão para alguém mudar de igreja ou sair da igreja local. Mas existem pessoas que vão sair, que elas não encontram liberdade alguma para colocar em prática as suas convicções servindo ao Senhor. Elas são impedidas de fazer isso. Percebem? Por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele permaneceu com os rabinos até que foi expulso. Lutero permaneceu na Igreja Católica até ser expulso de lá. Por quê? Porque ele não concordava com o que estavam fazendo com as Escrituras, né? Ele partiu em defesa da doutrina bíblica, então ele teve que sair, e na verdade ele foi expulso de lá porque não podia mais ficar ali. Então, a falta de compromisso com o ministério e crescimento da igreja pode revelar o quê? O que é que vocês acham? Quando alguém que não tem nenhum compromisso com o serviço, com o ministério e com o crescimento da igreja, isso revela o quê?
Imaturidade, talvez
Sem
não
dúvida.
entendeu o plano.
Sem dúvida. Talvez não tenha entendido. Pode ser ignorância. E pode até mesmo ser uma situação mais crítica, a falta de uma conversão genuína. Porque se o Espírito Santo capacita cada um para o serviço, esse desejo é o próprio Senhor que coloca em nós para servir e contribuirmos para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, a questão é que, se nós desejamos viver em harmonia com o plano e com a vontade de Deus, nós devemos viver apaixonados pela sua igreja, assim como ele. Cristo ama a sua igreja, ele se entregou por ela, ele cuida dela para um dia apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem defeito. Eu creio que a falta de desejo sincero de ministérios pela edificação e crescimento da igreja revela, acima de tudo, uma falta de harmonia com o próprio Senhor da Igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Seja alguém que fica de braços cruzados, alguém que só busca benefícios para si, que não pensa nos outros. Falta de sintonia, de harmonia com o próprio Senhor da Igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, eu deixei para vocês considerarem, no finalzinho, aquela questão: por que que existem as denominações, se a igreja é uma só? Algumas considerações que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, eu entendo que as denominações existem, seja batista, presbiteriana, assembleiana, e tantas outras, para preservação de doutrinas características. Por exemplo, a história da igreja nos conta sobre os valdenses. O ajuntamento desse grupo, dos valdenses, era para preservar algumas doutrinas. E até hoje, essas doutrinas, elas foram preservadas. Temos alguns movimentos, alguns chamados de calvinismo, né? Por exemplo, tem esse mesmo objetivo. Há os que são ultracalvinistas, da mesma forma. Então, as denominações existem para preservação de doutrinas características. Até 1969, os congregacionais do Brasil e os da denominação cristã evangélica do Brasil, eles compunham uma só denominação. Até que um grupo bateu o martelo e disse: não, nós só vamos aceitar o batismo por imersão. Então um grupo saiu por causa dessa convicção e os congregacionais ficaram adotando o batismo por aspersão. Embora muitas igrejas hoje congregacionais aceitam as duas formas de batismo. Então, preservação de doutrinas características, não vamos brigar por isso. Mas uma outra razão tem a ver com o agrupamento dos que concordam em pontos básicos e secundários. Por que que nós somos batistas? Porque nós concordamos com a doutrina batista, que é antiga, né? Embora não sejamos considerados, em termos de liturgia, organização, uma igreja batistona, digamos assim, mas nós alinhamos com as doutrinas batistas, conforme prescritas pela convenção das igrejas batistas do Brasil. Então, há lugar para opiniões diferentes, nós vimos isso. Mas em determinados casos é inevitável uma separação. Não tem que ser por conta de briga. Por exemplo, uma outra razão da existência dos vários grupos é a identificação com grupos sociais, étnicos, etc. Em São Paulo, capital, existe a igreja chinesa. Em sua grande maioria, a membresia é constituída de cidadãos asiáticos, né? Existe, por exemplo, lá na Boca do Lixo, em São Paulo, a Igreja Nova Aurora. É uma igreja que tem como projeto evangelístico alcançar os drogados, as prostitutas, os efeminados e assim por diante. Então, um grupo específico, com público-alvo específico, e esse ministério se identifica com esse grupo. Além disso, a história das denominações por si mesmo justifica a sua existência. Por exemplo, as denominações clássicas, como os batistas, presbiterianos, elas começaram por homens de Deus que deram as suas vidas. Foram usados por ele e deram início a grandes movimentos. Por exemplo, os congregacionais. Dr. Robert Calley, um médico, e sua esposa Sarah, saíram ingleses, estavam trabalhando na Ilha da Madeira, vieram para Portugal, estabeleceram a primeira escola dominical em língua portuguesa com 9 alunos lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A partir dali surgiu uma primeira igreja de fala portuguesa evangélica no Rio de Janeiro, que existe ainda hoje, lá na Rua Camerino. Então vejam, começaram por homens de Deus que deram suas vidas e iniciaram esses grandes movimentos. O cuidado, obviamente, é para que esses movimentos não se tornem uma mera organização e percam a visão. E aí se transformem num monumento. Temos que ter cuidado. O fato de sermos batistas e somos gratos a Deus por tantos homens de Deus que Deus usou no passado, ao longo de toda essa longa história, deve manter-nos humildes, fiéis à eclesiologia bíblica, para não transformarmos a bandeira batista num movimento maior do que a própria Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para essa história, olhando para esses princípios, né, nós podemos ser realmente gratos a Deus por fazermos parte da sua igreja nessa denominação onde Deus nos tem colocado. A denominação não é mais importante do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. É instrumento de Deus, porque foram homens e mulheres usados por Deus para que tivéssemos aquilo que nós temos hoje. E certamente, certamente, as igrejas que estão sendo formadas a partir da nossa igreja, algumas delas vão ter características distintas. Por exemplo, o projeto da igreja lá no sertão. Nada impede que algumas igrejas que vão ser implantadas naquele sertão difícil, tenho características completamente diferentes das que nós temos aqui como igreja, né? Mesmo porque o princípio que nos rege como batistas é o princípio democrático do congregacionalismo, ou seja, as igrejas são autônomas, elas são independentes. O grupo local é que decide. E esse modelo é o modelo neotestamentário de igreja. Não há um líder que manda, decide sozinho. Não, esse líder é líder, porque ele foi estabelecido por Deus, mas a autoridade máxima reside na assembleia da igreja, na reunião dos crentes do Senhor Jesus Cristo. E é verdade que aquilo que nos caracteriza como Igreja Batista Fonte, é motivo de gratidão a Deus porque nós entendemos que esteja bem alinhado com a Igreja neotestamentária, com aquilo que foi estabelecido na Igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos, se você fosse apontar hoje um motivo de gratidão por fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne em Barão Geraldo, na Igreja Batista Fonte, qual seria esse motivo? Deixa eu tirar aqui a apresentação. Qual seria esse motivo? Compartilha isso.
Para mim é por ser uma igreja bíblica. E a
Graças a
liderança
Deus.
demonstra isso. Isso é bom demais. Então,
Graças a
bacana.
Deus. Ainda hoje, acho que você estava lá na reunião de oração. A gente orou por isso. Senhor, que a gente continue bíblico. Que ande de modo digno do Senhor. Que Deus nos mantenha com essa devoção. Ótimo, Enéas. Que mais? Selma, o que que você acha? Abra o seu microfone, minha irmã. Está quase, ainda não abriu.
Eu disse bíblico, é que eu não abri o microfone, mas foi o que me. Quando eu cheguei na igreja e que eu comecei a ouvir as mensagens, não foi pelo louvor, não foi pelo tamanho da igreja, não, mas por ela ser bem bíblica e objetiva. Uma igreja muito objetiva.
Graças a Deus, é isso que tem atraído e mantido muitas pessoas ali.
Isso.
E de fato, acho que nada, nada deveria ser mais importante para manter alguém na igreja do que a própria palavra, a sede pela palavra, a seriedade com que a palavra é tratada. Não é a liturgia ou qualquer outra coisa, né? Ainda que existam pessoas que não se sentem bem num grupo grande, né? Prefere um grupinho comunitário pequeno.
Sim, é. Mas eu fui criada na Batista, né? E era chamada Batista Regular. Também é uma igreja bíblica. É uma
Sim.
igreja que a gente vê a seriedade deles, né? Acompanha algumas coisas lá, minha família é de lá, mas não tem muita objetividade na igreja, sabe? É, aqueles cultos muito um pouco enrolado. Então, quando eu cheguei na IBCU, graças a Deus, o Norberto falou, vai ser aqui que nós vamos ficar. E eles também. Então, mas o que eu vi foi isso daí, sabe? Ser uma igreja objetiva, clara, na exposição da palavra, né?
Graças
Mas
a
há
Deus.
algumas coisas que, não digo que causa divisão, Oswaldo, mas essa ideia, assim, a gente tem discutido, conversado, não discutido com algumas pessoas, opinião, né? Sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Como isso? Eu
Selma,
tenho a minha posição, né?
Desde que a igreja nasceu, existe essas diferenças.
Né?
Mas fica tranquila que quando estivermos lá no céu, o Senhor Jesus vai nos esclarecer tudo, né?
Sim.
E vai confirmar que os pré-tribulacionistas tinham razão.
É. Creio nisso, nós estamos estudando isso, sabe? E cada vez mais isso me convence de que eu sou pré.
Amém.
Tá bom.
Queridos, bom tê-los aqui. Que Deus abençoe ao longo de mais uma semana. E graças a Deus, gradativamente estamos voltando, né? Que Deus mantenha esse declínio, né, da pandemia. Porque tem muita coinonia sedenta por voltar, não aguenta mais ficar na tela, né? E os ministérios também, tanta coisa. Que Deus os abençoe. Eu queria pedir ao Enéas para encerrar com uma oração, por favor.
Opa, oremos. Senhor bondoso, eu te agradeço pelo privilégio que temos de mais uma vez nos voltarmos para a tua palavra e aprendermos um pouco mais sobre a tua igreja, ó Deus. Te louvamos, porque apesar dos conflitos que temos como seres humanos, te louvamos porque o Senhor faz a tua igreja indivisível, ó Deus. Te louvo porque foi o Senhor quem nos uniu. Não éramos merecedores de imensa graça, mas além de nos salvar, o Senhor também nos deu irmãos. Esses irmãos têm nos aconselhado, têm nos ajudado na caminhada cristã, têm se alegrado conosco, também se entristecido nos momentos difíceis. E como é bom, Deus, fazer parte da tua igreja. Te
Sim,
louvamos
pai.
por isso. Te louvamos porque o Senhor nos deu dons diferentes, características diferentes, personalidades diferentes. E tudo isso é para o teu serviço, para a tua glória e honra, que de fato o Senhor coloque em nós esse desejo, ó Deus, de te servir, e o
Amém.
Senhor possa estar nos livrando, ó Pai, de todo conflito que seja realmente conflito movido pelo orgulho, por inveja ou qualquer coisa do tipo, ó Deus, mas que realmente os membros, principalmente ali da fonte, ó Deus, sejam marcados, ó Deus, pelo se encher do teu Santo Espírito e caminharem contigo, ó Deus. Eu te agradeço pela vida do Oswaldo, que tem se dedicado a preparar essas aulas. Também outros professores, o pai que tem se dedicado a ensinar as
Amém.
tuas escrituras. Te louvamos pela vida desses mestres que tanto nos ensinam com a vida e também com essas aulas, o pai. Em Cristo que oro, amém.